Brasil Mundo.
A primeira vez que subiu no palco, o pianista brasileiro Pablo Rossi tinha apenas 7 anos. Era o início de uma carreira que rapidamente se destacaria. Foi o mais jovem solista a tocar com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o mais novo a receber o prêmio Nelson Freire. Não por acaso, foi um dos 6 pianistas convidados para se apresentar no festival La Roque d'Anteron, no sul da França, um dos mais importantes do mundo, na homenagem ao pianista brasileiro morto em novembro de 2021. Pablo conheceu Nelson com apenas 12 anos. Desde então, encontraram-se muitas vezes. O grande mestre da música brasileira viu-se naquele jovem talento e o alertou sobre as glórias e as agruras de quem começa tão cedo uma carreira concorrida que exige tanta dedicação. Se conheceram na casa de um amigo em comum em Curitiba, onde Pablo tinha aulas com a professora Olga Kyun, russa que se estabeleceu no Brasil no começo da década de 90. Ali ele tocou pela primeira vez para que Nelson o ouvisse. Foi um encontro especial, o começo de um contato que durou anos e ajudou Pablo a bater o martelo sobre a decisão de partir para Moscou, onde se formou no Conservatório Tchaikovsky. Desde que se conheceram, Pablo não perdeu a oportunidade de tocar para Nelson, que por sua vez o escutava com atenção e tinha sempre uma palavra precisa para contribuir no seu aprimoramento.
Pois é, eu tive o privilégio de estar assistindo na plateia o último concerto do Nelson no Carnegie Hall, em Nova York. E como sempre, é inesquecível, né? Ele teve solando o grandioso concerto número 2 de Brahms com a Orquestra Sinfônica do Teatro Mariinsky, nada mais, nada menos. Né? E realmente são esses tipos de performances que ficam gravadas, né, na nossa mente. E que mostrava que o Nelson estava ali na sua sétima década de vida, estava no auge. Né? E depois a gente até foi jantar com os amigos e era sempre muito curioso ver esses dois lados do Nelson, né? Ao mesmo tempo que ele podia tocar um concerto de Brahms da maneira mais intimista, musical, lírica possível, ele também era uma pessoa muito espirituosa e que tinha essa quase que fixação, né, pelo cinema. O cinema era uma coisa que fazia parte da vida dele diariamente, como o piano também, era uma grande paixão dele. Tanto que eu acabei também sendo influenciado, a minha descoberta do cinema antigo foi por causa do Nelson, uma visita que eu fiz a Paris, à casa dele, e ele estava indignado comigo que eu nunca tinha ouvido falar da Rita Hayworth, essa atriz de Hollywood dos anos 30, 40, que ele tinha adoração. Então, sempre é muito agradável estar com o Nelson, ao mesmo tempo que ele transmitia esse tipo de conhecimento, erudição e ele não era nem um pouco, ele não colocava de maneira catedrática isso pra gente. Ele sempre deixava isso fluir de maneira descontraída. Então eu tenho certeza que ele tinha esses dois lados. Era um músico muito sério, muito recatado, digamos assim, muito intimista, mas na vida, fora dos palcos, ele era um verdadeiro pândego. Né? E que fica aí nisso, né? A gente acaba perdendo um raro artista, né, que não tem igual. Acho que é como eu falei, é como uma estrela cadente, né? Fazia parte dessa geração antiga, essa velha geração dos grandes pianistas virtuosos, românticos, né? E ele era, e como essa geração apresentava, ele era um artista completo, né? Que tinha um conhecimento global, seja da literatura, do teatro, do cinema, das artes. E era muito além de só tocar o piano e acertar as notas direitinho, né? Era muito mais sobre transmitir arte, transmitir, criar uma experiência única, né? Indizível para a plateia que se fazia presente.
Para o pianista, o Brasil precisa de mais Nelson Freires. Para isso, defende que as instituições educacionais de ponta tenham apoio governamental. Ele lamenta que a programação musical e artística em geral continue sendo preterida pelas instituições governamentais. Mas enumera exemplos de sucesso de professores que conseguiram criar um legado de formação pedagógica no país. Um deles, o pianista Eduardo Monteiro, que participou também da homenagem a Nelson na França. Tem também outros grandes mestres, segundo ele, que dedicam a vida à formação de novas gerações, como a professora Olga Kyun, que já formou gerações e gerações de pianistas espalhados pelo mundo afora.
festivais desse como o da de La Roque d'Anterron, que não à toa já está aí há mais de 40 anos, né, no mundo musical, surpreendendo, né? Esses são os tipos de instrumentos que são indispensáveis para a descoberta, a formação e divulgação das novas gerações de pianistas e músicos, né? Isso é importante entender que esses tipos de iniciativas não têm só a possibilidade de trazer entretenimento e cultura para aqueles que vão assisti-los, né, para as plateias, mas eles também são essenciais para acabar incentivando os jovens artistas, né? São essas iniciativas, elas nascem e acabam crescendo com muito esforço, com muito trabalho, não é do dia para a noite, né? São gestadas por anos, anos de contínuo serviço e um trabalho de qualidade, que tem planejamento, estratégia, enfim. É o fruto da dedicação de grandes gestores, né? Grandes pessoas que são essas pessoas que acreditam no verdadeiro poder modificador da música e como que ela pode trazer benefícios para a sociedade, né? Então, o meu desejo é que nós possamos ter mais Nelsons Freires, grandes artistas que realmente valorizam a música, mas também mais René Martins, grandes gestores, pessoas que confiam e dão essa plataforma e a possibilidade dos novos talentos, a nova música, poderem continuar se desenvolvendo, né? E assim a gente poder continuar levando o nome do nosso país, do nosso povo, da nossa cultura para todo mundo.
Pablo afirma que Nelson Freire se preocupava com o futuro das novas gerações de pianistas brasileiros.
Com o Nelson, acabou uma era, né? Em que o artista se preocupava muito mais, antes de mais nada, né, com a essência da música. Ele, por exemplo, ele não entendia essas novas gerações que tinham essa necessidade de inventar essas personalidades, que no fundo não eram verdadeiras, né? Porque acabavam assim sendo só por ser o diferente, só por ser o exótico. E essa é uma visão que infelizmente está se perdendo muito hoje, né? Ele tinha essa coisa meio da velha guarda, da geração do pianismo romântico, né? E justamente que se baseava nessa coisa de ser extremamente sensível e sincero para a música, né? Então, eu sei que em Moscou também eu ganhei muito disso, né? Essa questão de se manter distante o máximo possível e fazer tudo para não atrapalhar o compositor e a música dele, né? Então, o Nelson representava esse pianismo que, infelizmente, eu sinto dizer, mas cada vez está se perdendo mais, né? Então, isso fica para as nossas novas gerações, né? De uma maneira implícita, que era quando a gente escutava ele tocando, muito discreto, sempre evitando gestos desnecessários, sempre envolvido de uma maneira muito intensa, sincera com a música, e ele tinha essa preocupação, né? E sempre alertava nós, dessa nova geração, para que a gente não caísse nessa armadilha.
Após 3 anos de pandemia, a agenda de Pablo está agitada como sempre. Pouco antes do festival de La Roque d'Anterron, o pianista se apresentou em Londres num concerto em comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, organizado pela Embaixada do Brasil na capital britânica. Ele agora toca no Brasil com a Orquestra Experimental de Repertório no Teatro Municipal. De lá volta a Londres para o recital de 30 anos do Keyboard Trust. Ele ainda se apresenta em recital no Zagreb, na Croácia, e em Basileia, na Suíça, no Festival de Música Stars in Heim. Em outubro, volta a Curitiba para recitar o solo e com orquestra. E São Paulo, onde toca no Teatro Hebraica com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, com o maestro Isaac Karabchevski. Em novembro, estará em Genebra para o concerto Música pela Mudança, na ONU, que se apresenta com convidados. O programa de Pablo no Festival Francês foi uma escolha conjunta com o diretor artístico René Martin. A ideia era ter uma performance curta, de 15 minutos, mas que pudesse transmitir a sua essência como músico.